Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então fique conosco nesta sintonia. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde à noite, uma ótima tarde a todos e um belíssimo, né, bom início aí de semana para cada um de vocês. Boa tarde para você também, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótimo início de semana, ótima segunda-feira. Você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar com as melhores informações do seu rádio e também vai poder participar pelo nosso WhatsApp, já está liberado para mensagens escritas, 988-29-1029. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto, o nosso repórter sempre bem municiado, chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já o Coutinho estará ao vivo por telefone com muitas informações para nós. Olha, hoje vamos ter uma entrevista também ao vivo por telefone com o vereador Tandique. Vamos falar aí do requerimento, né, que foi protocolado por vereadores para investigar acordo do governo Marão com empresas de ônibus coletivos em Ilhéus, tá? E aí o vereador Tandique é quem tem informações sobre esse requerimento que pede essa investigação. Bem, são 12 horas e 6 minutos, Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira já está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jajamada e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário, em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora, nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui você fica bem informado nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa o seguinte: entidades criticam decisão do STF na área ambiental.
Jornal Dia de Teresina, ministro lança plano para bacias hidrográficas no Piauí.
Jornal Meio Norte Teresina, economia mensal de 90%. Escolas do estado vão adotar energia solar.
Jornal do Comércio de Pernambuco, na conta da gasolina, só consumidor é quem perde.
Vai ter reajuste, hein? Então hoje vamos falar sobre isso. Jornal Dia do Rio, saiba se vale a pena investir na compra de imóveis.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, tecnologia ajuda a recuperar um veículo a cada 2 dias na capital.
Jornal Estado de São Paulo, direito climático sustenta cada vez processos em tribunais do Brasil e do mundo.
Agora, São Paulo, confira como ir à justiça contra a demora do INSS.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, finanças, pressão dos investimentos brasileiros no exterior sobre o câmbio entra no radar do Banco Central. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Você também participa, interage conosco através do WhatsApp 988291029, mensagem escrita, tá? Mensagem escrita, tá dando interferência aqui, o que é isso, Marcos Bezerra? Ui, meu ouvido, meu retorno aqui estourou. Tudo certo? Posso continuar? Vamos lá. tá dando alguma... Quer que eu troque? Quer que eu troque?
Fone, acho que é o fone de ouvido.
Pera aí, vamos tirar aqui. E aí você me fala se tá tudo ok. Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga, né, os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Eu não tenho aqui de Ilhéus atualizado, tenho de Itabuna do dia 23, ou seja, de sábado, que informa que o município tem 61 casos ativos. Olha, vem caindo bastante, hein? O número de casos ativos em Itabuna, tem 11 pessoas em internamento de leitos de UTI, 12 leitos de UTI disponíveis, 3 pessoas em internamentos clínicos, 15 leitos clínicos disponíveis. Como eu não tenho o boletim de Ilhéus, não vou divulgar, mas eu tenho um comunicado aqui, tá? Acabei de receber esse comunicado vindo da Secretaria de Saúde. Um comunicado da Secretaria de Saúde, porém foi enviado pela Secretaria de Comunicação de Ilhéus, que informa o seguinte, esse comunicado, tá? A Secretaria de Saúde, CESAL, recebeu na sexta-feira, dia 22... a investigação de 10 óbitos por Covid-19 de pessoas residentes em Ilhéus, contudo, que faleceram fora do município. De acordo com o setor de vigilância epidemiológica, os óbitos foram contabilizados no período compreendido entre julho de 2020 e maio de 2021 e já entraram no sistema com registro referente ao dia 22 de outubro. Embora as mortes tenham sido notificadas de forma tardia, levam em consideração o acumulado de períodos alternados, né? Então tá aí esse comunicado da Secretaria de Saúde em Ilhéus explicando sobre esses novos óbitos aí, nessa investigação, né, de óbitos fora do município. Ressalta-se também, a nota diz o seguinte, ressalta-se que nesta situação é adotada a variável, né, óbitos por residência, ou seja, o número de mortes contadas segundo o local de residência do falecido. A vigilância epidemiológica, por sua vez, precisa aguardar as informações contidas na declaração de óbito para atualizar os dados e a CESAL esclarece ainda que Ilhéus não registrou óbitos de municípios, Então, a CESAL esclarece ainda que Ilhéus não registrou óbitos de munícipes no período compreendido entre 13 de setembro e 12 de outubro de 2021, com queda significativa dos casos ativos da doença. A cidade também zerou, por 7 dias consecutivos, o número de pacientes internados em leitos de UTIs. Eu me recordo que a gente divulgou aqui, quando o município zerou, né? Não tinha ninguém internado em leito de UTI. As mortes ocorridas fora de Ilhéus e que não são registradas em tempo real entram no acumulado, fato que pode elevar as estatísticas da cidade. A administração municipal ressalta que preza pela transparência e trabalha com afinco para conter o avanço da pandemia. A população pode acompanhar diariamente o boletim epidemiológico por meio dos canais oficiais da prefeitura, informa também o comunicado, tá? Aí tem uma lista, né, dos óbitos que estão em investigação, dizendo aqui, né, a data do óbito, local. Por exemplo, o primeiro aqui não informado foi 21 de julho de 2020. Aí tem um que foi em Itabuna, em 5 de setembro de 2020. Outro em Salvador, em 12 de setembro de 2020. Em Itabuna, um em 24 de setembro de 2020. Aí tem um óbito em Salvador, no dia 14 de janeiro de 2021. Tá? São Paulo. Em São Paulo, 7 de março de 2021, Salvador mais 3, um em 19 de março, outro 1º de abril, mais um 27 de abril, tudo de 2021. E por último, em Itabuna, 14 de maio de 2021. Então, o comunicado informa que Ilhéus investiga, né, os óbitos fora do município, tá? E as mortes foram registradas entre 2020 e 2021, tá aqui, informando o comunicado. E acaba de chegar aqui o boletim da Covid, mas ele é do dia 22, portanto ele é de sexta-feira, que informa que Ilhéus tem 6 casos ativos. Dos 41 leitos de UTI Covid, 8 leitos de UTI estão ocupados. Esses 8 pacientes, apenas um é do município de Ilhéus, tá? Desses 8 pacientes, 7 são pacientes de outros municípios, não são de Ilhéus. Então, tá aí o comunicado que a gente acabou de explicar para você aqui. E também já resumi esse boletim, mas deve chegar um outro boletim atualizado. Se chegar aqui durante o programa, a gente divulga para os nossos ouvintes, tá? Mas vamos falar de vacinação, porque lembrando... Posso usar esse, Marcos?
Pode.
Lembrando que... Eu gostei da ideia. Marcos Bezerra é demais, sempre dando jeitinho aqui, viu? Me ajudando com o meu retorno. Bem, lembrando, gente, que tá tendo sim vacinação em Ilhéus, tá? Contra a Covid-19, a gente sempre traz aqui as informações. Ontem mesmo teve alguém que perguntou, não tá tendo mais a vacinação para idosos? Na sexta-feira eu fui no posto e disse que não tava tendo. Né, deram a informação aí errada, porque todos os dias a gente tem recebido aqui, né? Então vamos atualizar. Hoje em Ilhéus, segunda-feira, 25 de outubro, tem vacinação nos postos de saúde das regiões Norte, Sul, Oeste e Centro, tá? Para adolescentes de 12 a 17 anos. Tem também a famosa repescagem para quem tem 18 anos ou mais. Pode também ir nos postos se vacinar. Tem segunda dose da vacina de Oxford e Coronavac para quem está agendado até hoje, 25 de outubro. E tem a antecipação da vacina da Pfizer, que é a segunda dose, tá? Para quem está agendado até 22 de novembro. Então, estão antecipando aí essa segunda dose. Aproveite e já toma. E nossos idosos podem sim tomar a terceira dose, que é a dose de reforço. Hoje tem vacinação nos postos, tá? De saúde. Para os profissionais de saúde que já completaram 6 meses da segunda dose também. E para as pessoas imunossuprimidas também. Nos postos de saúde tem essa vacinação, tá bom? Olha, 12 horas e 17 minutos. Vamos mudar de assunto, falar de um assunto chato, né? Uma notícia triste, né, Marcos?
Isso.
Vem lá do extremo sul da Bahia.
Olha, um trabalhador do terminal marítimo de Belmonte, cidade do extremo sul da Bahia, morreu após ser atropelado por uma máquina empilhadeira. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Clodoaldo Iraçu Pereira trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Testemunhas disseram que o operador da máquina não percebeu a presença do funcionário no momento do acidente. Em nota, a JSL, empresa onde Clodoaldo trabalhava, lamentou a morte e disse que investiga o caso.
Tá aí, né, gente? Essa questão aí, muito triste, que ocorreu lá em Belmonte. Terminal marítimo, né, de Belmonte. Geralmente é um terminal onde escoa aí aquelas madeiras, né, de eucalipto, enfim, as toras de eucalipto, né, geralmente, de empresas de papel celulose da região. São 12 horas e 18 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial, né, Coutinho Neto. Boa tarde para você. Quais são as notícias e bom início de semana.
Tá certo, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima semana, ótima segunda-feira, ótimo programa. Marcos Bezerra, saudações tricolores, ótima semana. Ótimo dia, Marcos, também bom trabalho.
Saudações tricolores para você, Coutinho. Excelente início de semana e um bom trabalho.
Saudações também para Kátia, não é? Tricolores isso. Também.
Sou mesmo.
Então vamos lá. A partir de agora, você no Jornal do Meio-Dia, também tenham todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira, porque a partir de agora, notícia de polícia a bordo da sua viatura, da 102,9, com muitas notícias dos principais fatos do último final de semana, e você vai saber tudo agora, aqui, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel, apertando o seu cinto, apresentando o seu cartão de vacinação, porque vamos pisar fundo no setor policial, na viatura da 102,9. Olha, Ilhéus, hein? Na tarde da última sexta-feira, início no final de semana, um trabalho bacana realizado aqui na cidade de Ilhéus, através das polícias da 69 CIPM, com apoio também da 68 Companhia Independente de Polícia Militar. Eles efetuaram rondas e abordagens nas localidades do Paraguai, Mambape, Ilhéus 2 e Condomínio Vitória, locais que são considerados pontos críticos de segurança pública no município de Ilhéus e que ficam localizados na zona sul aqui de nossa cidade. Na ação conjunta com as guarnições da 68 e também da 70 CIPM, foi realizada rondas em ambas as margens do Rio Santana, que de um lado passa pelo bairro Antônio Vilela e, do outro lado, a área da Zona Sul. Ainda é na ocasião, os policiais da Petro 69, com apoio da CIPA, a bordo de uma lancha, realizaram rondas ao longo do Rio Santana, a fim de coibir o uso de embarcações também para a prática criminosa. É a Polícia Militar de Ilhéus se unindo forças para combater criminalidade também nos rios de nossa, aqui linda, ilha de Ilhéus. Olha, em Itapetinga, infelizmente, já em nossa região, nossa viatura vai para longe agora, uma criança, que tragédia, viu, gente? Uma criança de 7 anos de idade, conhecida apenas por Heitor. Ele faleceu ontem à tarde no Hospital Cristo Redentor, lá em Itapetinga, após engasgar com uma bexiga, aquelas bolas de soprar de aniversário. O menino se encontrava em sua casa, em Catulezinho, e brincava, soprando uma bexiga, uma bola, quando a engoliu sem querer. Ele foi socorrido imediatamente ao Hospital Cristo Redentor, lá em Itapetinga, mas acabou morrendo assim que chegou na unidade de saúde. Seu pai estava em um sítio próximo e jogando a partida de futebol. Ao saber da notícia, todos foram até o Hospital Cristo Redentor, onde uma grande comoção tomou conta de toda aquela região, no momento em que a criança evoluiu para óbito. Sentimentos aí dessa família enlutada. Um homem foi encontrado morto na manhã do último sábado no centro do município de Dário Meira. A vítima apresentava marcas de tiros na cabeça e teria sido executado enquanto dormia embaixo de uma laje. A suspeita é que o crime tenha sido praticado durante a madrugada do próprio sábado. O homem morto é conhecido pelo prenome de William e já tinha passagens pela polícia por diversos crimes lá no município, na cidade de Dário Meira. Moradores de Ipiaú, próximo ao cemitério novo naquela cidade, viveram momentos de terror e pânico na madrugada de ontem. Este fato ocorreu por volta das 4 horas da manhã, quando 4 homens armados em um automóvel modelo Celta invadiram 6 residências naquela localidade. Um verdadeiro arrastão. As vítimas receberam os primeiros socorros do SAMU e foram inicialmente encaminhadas para o Hospital Geral de Ipiaú. Uma adolescente, que não teve identidade revelada, acabou não resistindo ao ataque a tiros e faleceu. O irmão dele, Alexandre Bispo dos Santos, de 18 anos de idade, ele foi baleado com 3 tiros. O estado de saúde dele é grave, mas ele foi transferido para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. Violência no interior. Daqui a pouquinho, nossa viatura retorna com novas notícias de polícia, inclusive esta aqui, ó. Um homem que ostentava armas de fogo em redes sociais morreu em troca de tiros com a polícia militar. Você vai saber quem foi, onde foi e como foi a bordo da viatura da 102,9 aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É isso aí, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12h23, vamos fazer o seguinte, aproveitar e liberar logo a participação do ouvinte, porque após o intervalo comercial vamos ter entrevista.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, envia sua mensagem escrita aí. Marcos já está dando uma passadinha ali, uma olhadinha para a gente e vai divulgar algumas mensagens, né, Marcos?
Isso aí, no nosso WhatsApp, o Jobson Silva, lá do Mirante Bahia, manda uma ótima tarde, está curtindo.
Obrigada.
Aí a programação e o Jornal do Meio Dia.
Para você também, Jobson.
É, tem mais aqui também. O Paulo José de Camacan está na sintonia, um abraço ao Paulo José.
Valeu, Paulo José, direto de Camacan, aqui no sul da Bahia, acompanhando a gente, hein? Muito obrigada pela audiência.
Um ouvinte aqui pede ajuda, não colocou o nome. Boa tarde, toda semana falta energia no Parque de Olivença. Nos ajude, Coelba.
Não, toda semana? Ô, amigo, onde a gente mora, que é todo dia, né, Marcos, ali na região sul? Todo dia tem queda de energia, um negócio fora do comum, hein, Ilhéus? É aqui no Boca da Vitória também. É triste a situação, a gente ri para não chorar, né? porque você não recebe, você não vê nenhum comunicado da Coelba explicando, né, dando algum posicionamento sobre isso, é impressionante.
É, boa tarde, Kátia Marcos, não quero me identificar, quero fazer uma denúncia sobre um paredão que colocam todos os finais de semana e vai até segunda-feira, né, som alto, eu tenho meus pais que estão doentes em casa, todo final de semana é isso, né, som alto que incomoda, ninguém dorme, na entrada do Teutônio Vilela.
Nossa.
Olha só, o pessoal reclamando lá, né?
É, então, gente, tá proibido até então, né? Até a segunda ordem do seu governador do estado, tá proibido aí paredão de som. E continua insistindo, né? Estão afrontando aí. Agora, independente disso, paredão de som, né, gente? Tem um limite também, porque alto demais não dá, né? Fica difícil aí pra quem reside próximo.
Boa tarde, amiga Kátia. Deus abençoe seu dia. A Marcos Coutinho também, a Vanesca do Sol e Mar em Ilhéus.
Um beijo, Vanesca. Obrigada pela audiência de sempre, viu? Um beijão mesmo. Mandar um abraço aqui para Lília Santana. Ela acompanha a gente, né, Lília? Ela me disse pelo Instagram. Muito obrigada, Lília, pela audiência. Um abraço para você mesmo. Obrigada pela audiência diária. Mais alguma mensagem?
Olha, não quero me identificar. Boa tarde. Kátia, pede, por favor, uma fiscalização da Marinha em Ilhéus, né, no trecho da Praia do Opaba até o começo das cabanas. O pessoal é proprietário de casas em frente à praia, está cercando a área que dá acesso à praia e a área de Marinha. Vamos ficar sem ter onde passar quando a maré estiver cheia.
Que coisa, hein? Então, tá aí a denúncia que a gente passa para a Marinha. Seria legal você encaminhar essa mensagem? A gente conversar com o pessoal da Marinha sobre isso, tá? Porque a denúncia aí é séria. Temos um ouvinte na linha, Marcos? Isso. Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde. Quem? Fala com a Águida.
Fala de onde, Águida?
Eu falo aqui do Itariri.
Pronto, em Ilhéus. Pois não, Águida?
Kátia, é porque aqui, no Itariri, os horários de ônibus tá tudo louco, entendeu? Nossas crianças que estudam aí na rua, tá sem estudar.
Meu Deus.
Viu? Não tá indo pra escola. Hoje mesmo a gente foi lá na SEDUC. Ver se a SEDUC conseguia disponibilizar o ônibus escolar. Eles falaram que não pode, entendeu? Aí as crianças aqui tá sem estudar, só tem 4 horas de ônibus aqui agora, viu? E nossas crianças aqui estão sem escola, estão sendo estudar, viu? Isso é uma falta de respeito, porque antigamente aqui tinha ônibus escolar para as crianças estudar. Ia daqui do Itariri até o centro da cidade. E hoje é uma falta de respeito que não vai.
Não está tendo esses ônibus escolares?
Não.
E ônibus coletivo, os horários também são complicados?
Não, tem também. Tem, só que é complicado, porque o ônibus que era meio-dia, tiraram. E o ônibus agora é só 1 hora da tarde. Como é que eu vou mandar meus 2 filhos para a escola? Uma de 12 e um de 6 anos. Sendo que o ônibus é 1 hora da tarde. A escola vai se responsabilizar por causa disso? Não vai. Você tá entendendo?
Entendi.
Eu acho que isso, o prefeito, a secretária de educação, viu? O secretário de transporte tem que fazer alguma coisa. Por quê? Não pode. As crianças daqui do Itariri, que estudam em Ilhéus, está sem ir para a escola. E quando vai, fica na rua até 1 hora da tarde. Só chega em casa 3 horas da tarde.
Nossa senhora, difícil, viu, minha amiga? Realmente.
É difícil mesmo.
Tá bom, então nós vamos questionar aqui e pedir, né, essa sensibilidade do senhor prefeito aí. No caso, vamos até passar pro pessoal da Sutran, tá? Essa questão aí dessa falta de horários adequados, né? Não tá tendo horários adequados aí pros meninos irem pra escola.
Isso.
Tá bom? Obrigada pela participação.
Tá bom, muito obrigada.
Ah, então a gente desde já pede a atenção aí do SERPA, né? Que está à frente da Sutran, que é a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus. Vamos passar essa informação. Queremos aí uma resposta sobre isso. Porque fica inviável, né, Marcos, para os meninos.
Sim.
Esse horário maluco, que é o ônibus que era de meio-dia, agora é 1 hora da tarde. E também não está tendo um ônibus escolar, ela disse, né? Que pegariam esses meninos lá. Então fica difícil. A rede estadual de ensino já normalizou. Isso. Já está de segunda a sexta, né? acontecendo as aulas aí diariamente, aulas presenciais. E aí, como é que fica a situação desses meninos, desses estudantes? A gente quer saber.
Inclusive, na fanpage, tinha um ouvinte reclamando, né? Ele colocando que em vários distritos os horários de ônibus já estão sendo normalizados. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para normalizar. Que é, no distrito de Castelo Novo, ele disse que a situação ainda é complicada.
Tá vendo aí? Então ajuda o povo aí. Vamos melhorar esses horários de ônibus. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. Quem fala é de onde?
Zé Mascate. Eu estou aqui no indo para o Ribeirão Branco.
Sim.
Eu tentei falar com a doutora Coelba, né? Mas até o momento ele só muda para um, muda para outro e nada.
Nossa.
Aqui tem 5 dias a população aqui sem energia, né?
Qual é o local?
Ribeirão Branco.
Ribeirão Branco, 5 dias sem energia elétrica?
Sem energia elétrica.
Menino!
E aqui tem pessoas idosas, né? Que necessitam da, da energia,
né?
Tem sua carninha na geladeira, perde.
Claro. Né? E o Ribeirão Branco fica no município de Ilhéus, próximo a alguma outra comunidade conhecida?
Acuípe de Cima.
Próximo a Acuípe de Cima. Pronto, meu amigo, vamos pedir aqui a atenção da Coelba. Um abraço.
É difícil, boa tarde.
Boa tarde. Um abraço. Tá aí, viu, senhora Coelba? Ribeirão Branco, próximo a Acuípe de Cima, 5 dias sem energia elétrica, Marcos.
Difícil, hein?
24 horas já é um absurdo, 5 dias.
Geladeira, como é que fica?
É, né, o povo perdendo seus alimentos. É. Que isso? Ó, vou questionar aqui de novo. Vou até falar que eu quando semana passada o prefeito Moacir esteve aqui, falei assim, prefeito, vou te fazer uma pergunta. O senhor como prefeito, se no seu município tiver quedas constantes de energia elétrica, prejudicando a população, o senhor não vai recorrer... Não, a Coelba, o senhor faria isso? Ele, claro, Kátia, quando o prefeito tem que fazer isso, tem que questionar. Agora, recente mesmo, acho que no um dia antes, ou foi no mesmo dia, ele tinha ido a regional da Coelba resolver um problema para Uruçuca. Então, a gente aproveita e lembra o prefeito de Ilhéus que o gestor municipal tem que cobrar a concessionária de energia essas constantes quedas que só vem trazendo prejuízo à população. Ô, Marão... Pelo amor de Deus, meu filho, sai do seu gabinete particular em casa e resolve as coisas. O povo não aguenta mais, não. Ah, para com isso, gente. Ou então manda o cara da Coelba ir lá no seu gabinete para despachar isso aí e resolver. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Kátia, é Carla.
Fala de onde, Carla?
Do Vilela, sou tudo... mãe de Cindy.
Oi, Carla, cadê Cindy?
Oi, tudo bem? Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, boa dá tarde, um beijão, Carla. Em Cindy.
Tá certo. O Cindy tá um pouco zangadinha porque sexta-feira eu saí e ela tem uma gatinha, botaram o remédio pra gata dela e já é a segunda gata dela que os porros fazem. Faz isso.
Mataram a gatinha?
Sim.
Oh, meu Deus.
Botam veneno.
Que coisa pesada, hein, Marcos? Que absurdo isso, hein?
É tanto que eu disse a ela, agora eu não pego o bicho pra criar, porque jogam no fundo da casa, Kátia. Se fosse o bicho indo pra casa, né? Mas joga o remédio no fundo da casa.
Nossa senhora, muito triste, muito mesmo. Tá bom, minha linda, vamos...
Viu? Tá. Obrigada, certo. Tchau.
Nada, um abraço. Gente, que maldade, não façam isso não. Tá incomodado, se tiver indo na sua casa, chega pro dono e fala, né? Ó, segura aí seu gatinho, seu cachorro, não quero aqui no meu quintal. Mas fazer essa maldade... Ai, ai, viu? Ó, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já, tá? É rápido.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento, rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, nós estamos na linha com o vereador Tandique, ele que é vereador em Ilhéus, tá? E nós vamos conversar com ele a partir de agora sobre esse requerimento para investigar aí acordo do governo Marão com empresas de ônibus. Esse requerimento foi protocolado, inclusive, vou até divulgar logo aqui, viu, vereador, que está sendo divulgado que amanhã, dia 26, né, na terça-feira, às 3 da tarde, haverá uma manifestação em frente à Câmara de Ilhéus. A manifestação diz que é pela CPI dos transportes em Ilhéus, pelos rodoviários, pelos moradores dos distritos, pelo transporte alternativo e por todos os ilhéenses. Está aqui. CPI dos transportes já. E aí eu vou perguntar ao vereador se ele já está sabendo dessa manifestação e vamos conversar com ele sobre essa comissão especial de inquérito, a SEI. Boa tarde, vereador Otandique. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. É um prazer muito grande estar aqui nesse veículo de comunicação, num programa também que tem um grande espectro de pessoas ouvindo.
Obrigada, obrigada, vereador. O Marcos Bezerra também está aqui comigo no estúdio, apresentador do programa. E aí o senhor vai conversar com nós dois a partir de agora. Vereador, esse requerimento, né? Então foi na tarde da última sexta-feira, um grupo de vereadores protocolou, então, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, um inquérito para instaurar a Comissão Especial de Inquérito, que é a SEI, e o objetivo é investigar o acordo, é isso, da Prefeitura de Ilhéus com as empresas de ônibus coletivo?
É isso, Kátia. O que é que acontece? Na última quarta-feira, nós trouxemos à tona, né, esse acordo feito entre o município de Ilhéus e as empresas de ônibus. Esse acordo, na verdade, ele foi decorrência de um processo movido pelas empresas de ônibus numa ação indenizatória, né, acumulada com tutela de urgência, né, vários pedidos de tutela, em que essas empresas responsabilizam o município por prejuízos, supostos prejuízos causados num curto espaço de tempo, né, após o decreto do prefeito em que ele determina o 100% da frota, né, nas ruas. E o interessante, Kátia, esse processo, ele foi ajuizado no dia 23/10/2020.
Isso.
Ninguém sabia da existência desse processo, né? Porque a nossa equipe, desde que o vereador Augustão iniciou aquele movimento como presidente da Comissão de Transportes e Trânsito, ele fez várias audiências, esteve à frente de várias audiências públicas e colocando essa questão do transporte público. E sempre o município nunca enviou qualquer secretário da pasta ou funcionário para defender até a questão do município. Sempre o município se escorregava, não participava dessas audiências. E com isso o vereador Augustão iniciou um diálogo comigo, no sentido de que a gente buscasse informações a respeito do que estava acontecendo em relação a essas empresas.
Sim.
Começamos uma investigação e, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, vice-presidente da comissão, eu comecei a ter acesso e verificar os relatórios de cada quadrimestre do município. E no último quadrimestre, nós verificamos pagamentos à Transp, Associação de Transporte de Empresa de Ônibus, aqui de Ilhéus. Quando fomos analisar os processos de pagamento, nós ficamos atônitos, porque tinha informação de que foi um acordo em um determinado processo. Quando nós abrimos esse processo muito grande, gigantesco, é um processo que, até agora, Kátia, nós estamos ainda estudando, porque é um processo nebuloso, complexo, com muitas folhas, mas verificamos que, num curto espaço de tempo, houve esse ressarcimento. Inclusive, eu vou trazer aqui também em primeira mão, que o juiz, na época, não concedeu concedeu a tutela para as empresas. E o município, Kátia, se quedou inerte. não recorreu. E o que mais nos chama atenção é, como defensor público do Estado da Bahia, onde eu milito há quase 25 anos, nós, a defensoria ajuiza várias ações contra o município. Sim. Decisões em relação a medicamentos, em relação até ao passe livre, e o município recorre de tudo.
Entendi.
E fora isso, até em ações de pequena multa, para o município pagar decisões trabalhistas de R$2.000, R$2.500, o município recorre, Kátia.
Verdade.
Mas nesse processo, Kátia,
nossa,
não houve recurso.
Entendi.
Não houve recurso.
Uhum.
E deixou. Houve várias audiências de conciliação. E, para nossa surpresa, Kátia, na verdade, no, o valor não é só 15 milhões. Na verdade, é mais de 18 milhões que a prefeitura vai ter que pagar essas empresas.
Gente.
O juiz concedeu a tutela de urgência, deferindo o pedido das empresas para que o município apurasse o desequilíbrio contratual em 48 horas e pagasse às empresas subsídio financeiro emergencial. O procurador não recorre da decisão e em duas audiências faz acordo concordando em pagar o subsídio emergencial no total de R$2.700.000, valor que começou a pagar em 4 de janeiro de 2021.
E...
ocorre que nós, fazendo a compulsão dos autos, dos processos de pagamento, os valores perfazem R$3.201.200, resultando no pagamento maior do que o acordado em audiência. Em resumo, o procurador não recorreu e foram pagos R$501.200 a mais do que o determinado em audiência. E ainda, ao final, fez o acordo para pagar R$15 milhões, isenção de ISS por 2 anos e meio, aumento da tarifa com preço maior para os distritos e a erradicação do transporte alternativo e multas também. Então, Kátia, não podemos... Não, quando nós vimos essa questão, eu não pude ficar calado. Não
sim,
pude.
Sim.
Eu tive que trazer à luz uma questão que estava às escondidas. Quer dizer, se nós não tivéssemos feito o processo... um das funções do vereador, que é de fiscalização, ninguém saberia do que foi feito. Ninguém saberia.
Ou seja,
vereador. Por isso que eu bato na questão. Vereador que não fiscaliza não é vereador.
Exato. Era isso que eu ia dizer agora, porque o principal trabalho aí do vereador, né, o legislativo, ele tem que fiscalizar o executivo. Então, nesse caso, se os vereadores não tivessem fiscalizado, ninguém saberia desse acordo.
Com certeza, com certeza. E pior nem isso. Todo o acordo foi feito junto com o Ministério Público. Mas em recente entrevista no programa de Vila Nova, um membro do Ministério Público disse que não teve nada a ver com o acordo dos 15 milhões. Quer dizer, tem muita coisa obscura que vai ter que ser trazida à tona. E o pior, sabe o que é, Kátia?
Sim.
Eu vou lhe dizer.
Sim.
Nós, recentemente, nós fizemos propomos um projeto de lei de isenção de IPTU para os idosos, pessoas portadoras de deficiências, pessoas acometidas de doença grave e contagiosa, e simplesmente o prefeito vetou, Kátia.
Nossa,
inclusive, senhora. O veto vai ser objeto de apreciação pela Câmara na quarta-feira.
Uhum.
Quer dizer, ele dá isenção para as empresas em tudo, ISS, IPTU,
gente,
mas para as pessoas mais carentes...
Exato.
Kátia,
a inversão de valores aqui é demais.
Né? É demais.
Meu Deus.
Tanto que eu apelidei o prefeito, com todo o respeito que eu tenho a ele, para mim, Kátia, não é motivo de alegria falar isso. Não é motivo de alegria.
Sim, sim. Eu
Porque
entendo.
Eu busquei o diálogo para construir essa questão do IPTU dos idosos, das pessoas portadoras de deficiência, né, a todo tempo. Mas para os pobres, não tem acordo. Não tem acordo.
É
a dureza.
Chama atenção.
Isso nós não podemos concordar, porque, Kátia, é meu primeiro mandato, sou defensor público do Estado da Bahia, com muita honra.
Sim.
Muita honra. Eu amo minha instituição, defendo minha instituição, porque é a única instituição que ainda está com as portas abertas para o povo baiano, para as pessoas mais necessitadas.
Entendo.
Kátia.
É, realmente, entendeu? A Defensoria Pública faz um trabalho muito importante. Vereador, vale ressaltar, né, que os vereadores que assinaram o requerimento, além do senhor, vereador Tandik, assinaram vereador Augustão, vereador Enil da Mendonça, vereador Baiano do Amendoim, vereador Vinícius Alcântara, vereador Abraão e o vereador Edivaldo Gomes. E, claro, como eu disse, além do vereador Tandik. O Marcos Bezerra, meu colega aqui, quer fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Marcos.
Boa tarde, vereador Tandik.
Boa tarde, Marcos.
A gestão municipal de Ilhéus, o executivo, lançou a nota, né, tentando justificar esse acordo com as empresas de ônibus, dizendo que no contrato de concessão já havia uma previsão para fazer essa ajuda e subsídio às empresas de ônibus. O que é que você acha disso?
Olha bem, Marcos. Sinceramente, como eu disse para a Kátia, é um processo grande, muitas páginas. Nós estamos estudando diuturnamente e botamos uma equipe. Eu tenho uma equipe em Brasília, né, em Brasília, analisando todos os termos do acordo, dos contratos com as empresas, e a coisa é muito mais grave do que nós imaginamos, viu, Marcos? Não é tão simples assim, né? Essa questão de reequilíbrio, né, contratual, as planilhas, eu não sou expert nessa questão, mas nos estudos preliminares que nós fizemos, as planilhas apresentadas pelas empresas, pelo perito do juízo, sinceramente, que é um espelho praticamente das empresas, tem pontos que nós podemos discutir, pontos que nos chamam atenção, e nós estamos analisando isso, inclusive coloquei isso para um perito, nós estamos contratando um perito para poder analisar essa questão. E, na verdade, o nosso intuito é trazer às claras o que foi feito, Kátia, ou Marcos.
Sim.
Né? Isso não podemos, não podemos voltar atrás. Os seis vereadores que assinaram junto comigo, eu os vejo como pessoas que realmente eles não pestanejaram em nenhum momento.
Sim.
Eu procurei um a um. Augustão já estava comigo desde o início. Inclusive, quero agradecer o vereador Augustão, porque ele tem sido a voz dos mais pobres naquela Câmara. Agradeço também o apoio do vereador Edivaldo Gomes, uma pessoa simples, mas ele sempre esteve conosco e nunca
hesitou,
quis ficar contra o povo. Pelo contrário, ele está ao lado do povo. Vereador Abraão também tem todo o meu respeito. Vereador Vinícius Alcântara, homem íntegro, pessoa que quer fazer mudança em Ilhéus. A vereadora Enilda, essa grande guerreira, é uma mulher de fibra. Você vê que a nossa luta, Kátia, ultrapassa barreiras partidárias.
Sim.
Até ideologias.
Sim, isso é importante.
Porque a nossa maior ideologia, Kátia, desse grupo que aí está, é de lutar pelo povo. Viu, Marcos?
Ok.
É para lutar pelo povo. E nós vamos defender o povo de Ilhéus. Estamos unidos. E precisamos agora também de votos em relação à aprovação do relatório. Apesar que eu entendo que não se, a lei no artigo 47 do regime interno não fala em aprovação, e sim em requisitos.
Sim.
Então, eu entendo que não tem que ir a plenário. No meu entendimento, né, não tem que ir a plenário.
Sim.
O presidente, inclusive, vou ressaltar aqui a figura do presidente Jefferson Moraes, que a todo momento não pestanejou em relação a essa questão do requerimento. Ele quer trazer também às claras essa situação e não vai arredar o pé. Graças a Deus, nós temos um presidente que está com o povo de Ilhéus. Marcos.
Ou seja, né, vereador, o presidente da Câmara também aprova aí, né? e deve participar dessa comissão. É, caso essa comissão aí, essa CEI, seja, né, instaurada aí. O que que precisa, então, para que ocorra aí essa CEI? Digamos CPI, digamos assim.
Não.
Está ouvindo?
O presidente Jefferson, ele não participa, né? Como presidente, regimentalmente, ele não participa.
Sim.
Né? Mas ele vai designar a comissão.
Entendi. Que é bom a gente deixar isso bem claro, né, para o povo, para a população, quem está nos ouvindo, para as pessoas entenderem como é que funciona essa comissão especial aí de inquérito.
Certo, certo, Kátia. Na verdade, vai ser um processo que vai durar, está previsto 120 dias até a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por mais 120 dias. Sim. Nós vamos fazer um trabalho, né, bem robusto, com bastante comprovação, para não fazermos um juízo de valor temerário.
Sim. Né?
Mas eu entendo que, ao menos, nesse momento, o prefeito de Ilhéus, doutor Mário Alexandre, que eu entendo que é uma pessoa que ele talvez não saiba da grave situação em que o seu procurador-geral o colocou.
Nossa.
Não tenho ciência de que houve a participação dos procuradores concursados, que isso me deixou com a orelha em pé. Tudo foi centralizado com o procurador-geral do município. Os procuradores concursados, não os vi até agora participando de qualquer audiência em relação a esse processo. E, repito, isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Então, eu acho que o prefeito municipal de Ilhéus deve explicações, ele deve rever seus conceitos em relação à equipe jurídica que ele colocou, e que ele ainda tem chance de reparar esse dano. Ele tem chance. Basta ele realmente fazer uma ampla reforma nessa questão jurídica. Porque, ao meu ver, os interesses do povo foram colocados de lado, Kátia.
Literalmente, né? Vereador Tandique, nós vamos continuar acompanhando essa questão. Qualquer novidade, a gente volta a se falar, porque é importante a gente esclarecer os fatos aí à população de Ilhéus, tá bem?
Tá bom. Muito obrigado pelo convite, Kátia, do programa de Marcos. E estou à inteira disposição. Todos os nossos colegas também do SET, os seis que assinaram junto comigo, e também estão à disposição para também falar sobre isso. E eu quero repetir, são pessoas que, independentemente de barreira partidária, ideológica, eles pensam no bem do povo de Ilhéus. Não podemos agora retroceder.
Uhum.
Eu também quero encerrar minha fala dizendo que eu peço que o povo de Ilhéus abrace essa causa, porque essa causa não é do vereador Tandique, não é do vereador Augustão, vereador Enilda, vereador Abraão, Edivaldo, Vinícius Alcântara, Baiano do Amendoim também, que foi um grande baluarte nisso tudo, um homem que chegou agora na Câmara, Kátia.
Uhum, uhum.
Mas ele, como pessoa simples do povo, não pestanejou.
Sim, entendo.
Foi um dos primeiros que assinaram. Quando eu conversei com ele, ele não pestanejou.
Inclusive, então, vereador, vou aproveitar a oportunidade, porque eu acabo de receber aqui uma matéria de uma entrevista de Valderico Júnior, que é presidente do Democratas em Ilhéus, que fala, né, que o Edivaldo foi muito sensato ao assinar esse documento, e que, inclusive, ele ficou... já o contrário, né, a vereadora a vereadora Ivete do INSS, que também é do Democratas, não assinou, diferente da postura do Edivaldo.
Edivaldo é uma pessoa simples, mas é uma pessoa que ele pensa no povo, Kátia.
Sim.
Eu, todo momento, ele é meu companheiro ali na casa ali de bancada ali, ele fica próximo a mim.
Uhum.
E sempre o vereador Edivaldo, ele, pela humildade que ele é peculiar, ele sempre conversa comigo, me pede orientação jurídica, como proceder. E, graças a Deus, até na base do governo, eu tenho vereadores que eu tenho muito respeito. Eu quero também falar isso também, para mim não colocar os vereadores da base como se fossem pessoas que não querem o bem de Deus. Pelo contrário, porque quando eu fiz a denúncia, isso pegou a todos de forma, uma surpresa, para todos.
Entendi.
Todos eles.
Imagina.
Então, não podemos, eu peço ao povo de Deus que não os coloque em xeque. Não os coloque em xeque. Porque eles próprios também não sabiam do que estava acontecendo. Né?
E mas depois isso foi passado para os vereadores, né?
Foi passado. Mas é aquela coisa, né, Kátia? A política é... o governo tem sua base, né? Tem sua base. É o normal da política, da democracia, a sua base defender o seu governo. Então, isso
até,
faz parte.
Até entendo, mas... Eu acho que defender o interesse do povo agora, é mais importante, né?
Agora, a postura daqui agora, a partir de agora, que vai ser importante, entendeu, Kátia?
Sim.
É o que vai defini-los, entendeu? É o que vai defini-los. Mas eu creio que eles estão com o povo de Léus.
Tá bem, então, vereador. Muito obrigada mesmo, viu? O senhor trouxe informações muito importantes, surgindo mais novidades. Por gentileza, fale conosco novamente para deixar o povo bem informado.
Tá bom, Cátia. Estou à disposição.
Um abraço,
Marcos. Vereador Tandic.
Tá aí, você acabou de ouvir, caro ouvinte, o vereador Tandic, tá? Ele falando sobre essa comissão especial de inquérito, a SEI, né, que tem o objetivo de investigar o acordo da Prefeitura Municipal de Ilhéus com empresas de ônibus coletivo. E realmente ele trouxe informações que deixou a gente extasiada, porque uma procuradoria do município recorrer, por exemplo, como o vereador disse, de um processo trabalhista de R$2.000 e não recorrer de um processo desse de milhões, é estranho, né?
Fez vistas grossas e os procuradores concursados ficaram de fora, né?
Pois é, né? Tá aí. E aí o povo tá mandando aqui mensagens, né? Falando aqui, comentando sobre o procurador do município, né? Enfim, vamos aguardar aí mais informações sobre isso, oficiais, e a gente fala. Mas não posso deixar de comentar sobre o que o presidente do Democratas, Ilhéus, né, se posicionou, o Valderico Júnior, em entrevista ao programa Tabuleiro, que é da Ilhéus FM, dizendo que realmente o vereador Edivaldo foi muito sensato em assinar o documento, né, Marcos, da SEI, diferente aí da postura da vereadora Ivete, do INSS, que não votou a favor dessa SEI aí, que é muito importante neste momento. Vamos aguardar, então, mais novidades, né? As coisas estranhas ocorrem, Léus, né? Impressionante. Enfim, só Jesus na causa. Mas o nosso repórter, Coutinho Neto, ele está numa linha novamente, ao vivo, vai falar conosco, trazendo mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Coutinho Neto, será que caiu? Tá nos ouvindo, Coutinho?
Estou, Kátia.
Pronto, Coutinho já está nos ouvindo. Vamos lá?
Vamos lá, então. Estava ouvindo também a palavra que estamos voltando, retornando com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio Dia, com nossa viatura na 102,9. Município de Eunápolis. Um homem que apareceu ostentando em vários aplicativos de internet armas de fogo. Ele acabou enfrentando a polícia e se deu mal com a Petro em Eunápolis. Segundo a polícia, Josian Martins da Silva, 22 anos de idade, ele acabou resistindo à própria força policial no Alto da Boa Vista, após denúncia anônima. A informação dava conta justamente que ele estava armado naquele local. Os policiais disseram que durante o cerco, Josian tentou escapar entrando em um matagal, ao mesmo tempo em que atirava contra a guarnição, que reagiram à injusta agressão, baleando o acusado. Encontrado ferido, ele foi socorrido ao hospital, já chegou sem vida. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. Josean já tinha sido preso várias vezes por roubos e também por furtos lá em Nápoles. Teixeira de Freitas, chegando à marca de quase 82 mortes violentas apenas no ano de 2021. Mas o fato aconteceu desta vez na tarde de ontem, domingo, por volta das 15h30, mais uma pessoa foi executada lá em Teixeira de Freitas. Trata-se de Simeone Conceição Oliveira, de 25 anos de idade. A vítima foi executada com tiro de escopeta calibre 12 e pistola .40. Também, em relação a esta vítima, segundo informações levantadas pela polícia, 6 criminosos armados e vestidos com camisa preta com o nome Polícia Civil. No caso, uma referência como se fosse uma farda da Polícia Civil, só que não fake, é sendo 4 em um veículo Prisma e 2 em uma moto, entraram na residência, afastaram a vítima da família e executaram dentro do próprio quarto. Um acidente aconteceu na cidade de Ibirapuã. Segundo testemunhas, o jovem foi empinar uma motocicleta, perdeu o controle e acabou caindo embaixo de um caminhão que estava transitando pela via. Profissionais do SAMU foram até o local, socorreram a vítima para o Hospital Municipal de Freitas, mas o jovem não suportou o trauma ferido e veio a óbito. Daniel dos Santos Oliveira, de 18 anos de idade, esta é a identificação desta vítima fatal. Em Ibirataia, uma ação policial da CIP Central contra um grupo acusado de tráfico de drogas e roubos foi realizada por volta das 8 horas da manhã do último sábado, no local conhecido como Corta Jegue, lá em Ibirataia, resultando na morte do jovem Elenilton da Silva Santos, conhecido por Léo. Conforme que foi dito, Léo e mais um comparsa estavam armados e reagiram ao avistar a guarnição da polícia. Na troca de tiros, Elenilton foi baleado, socorrido para o hospital local, mas acabou morrendo. Segundo a CIP, ele tinha passagens por tráfico de drogas e roubos, principalmente no município de Poções, no sudoeste da Bahia. Ainda em Birataia, para encerrar hoje a nossa segunda participação, o corpo de um homem foi encontrado em Ibirataia no dia de ontem. Alber Marques da Conceição Silva, mais conhecido por José Teles, 36 anos de idade, ele foi encontrado com marcas de tiros na cabeça. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal DGQE. A autoria e a motivação são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela polícia local. E, portanto, em Ibirataia, duas mortes violentas em menos de 24 horas, um lugar tão pequeno e com tanta violência aqui em nossa grande região. Portanto, retornaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coach Neto, obrigada, tá? Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Pense no absurdo, acontece em Deus. Estão me mandando aqui matéria aqui de um blog chamado via73.com. Olha, perdão, eu não conheço o blog, mas tem uma matéria aqui falando sobre um ex-estagiário aí, de um secretário da Prefeitura de Ilhéus. Que salário alto, hein, meu amigo? 20 mil reais. Nossa. Nenhum vereador ganha 20 mil reais. Vamos aguardar mais novidades sobre isso, viu? Pra falar sobre o assunto, mas já adianta aí que eu vou lhe contar, ver a coisa, viu? Ai, ai. Rapidamente, Marcos, vamos dar uma resumida nas últimas notícias, né?
Vamos lá.
Traz pra gente a informação do que diz a Tereza Paim, que é a atual secretária de Saúde do Estado da Bahia.
É a frente da pasta estadual da saúde, desde a saída de Fábio Vilas Boas, Tereza Paim, em entrevista ao Bahia Notícias, disse que a Bahia vive atualmente um momento de redução dos índices epidemiológicos, assim como na ocupação de leitos de UTI Covid-19, utilizados em manifestações graves da doença e leitos clínicos. A secretária interina reconhece o momento atual como resultado, sobretudo, do avanço da vacinação. Ela, no entanto, prega cautela quando o assunto são grandes aglomerações, a exemplo do tradicional Carnaval de Salvador. As pessoas estão começando a ter uma certa comodidade e achar que o vírus não está circulando. Não é isso, diz. Segundo Tereza Paim, uma festa desse porte, aberta a visitantes de outros estados e países, pode criar um ambiente de incubadora de novas variantes.
Pois é, para quem está já pensando no Carnaval... Será mesmo que vai ter carnaval?
Antes tem as festas de Réveillon, né?
É, antes vão ter as festas de Réveillon. Enfim, viu? A gente coloca tudo na mão de Deus. Olha, a gente não pode deixar de falar desse assunto aqui. Hoje já está em todos os noticiários. A gente vem acompanhando o caso desde o início sobre o assassinato daquele médico, né? O médico pediatra. Então, a Polícia Civil declarou em entrevista coletiva hoje que a motivação do homicídio contra o médico Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, foi devido a uma criação mental de Diego Santos Silva, de 31 anos. Que coisa, Marcos.
Nossa.
Conforme aí o coordenador da 14ª Coordenadoria de Polícia do Interior, que é a 14ª Corpim, o doutor Hernandes Júnior, disse que o acusado teria encomendado o assassinato do pediatra por achar que o médico teria assediado a esposa do suspeito, o que a polícia descartou por completo. Como o acusado ficou em silêncio durante o depoimento da última sexta-feira, a polícia chegou à motivação do crime através dos depoimentos dos outros participantes do crime e de detalhes da investigação. O caso motivador teria ocorrido durante a consulta do filho de Diego Cigano, atendido em outras vezes pelo mesmo médico no dia 17 de setembro. O Diego Cigano esteve presente neste dia, né? No caso, 17 de setembro. E aí, o delegado diz o seguinte, Marcos, a motivação foi comprovada depois que o filho dele, o filho de Cigano e a esposa, estiveram na clínica e na última consulta em que ele, Cigano, acompanhou. O Cigano imaginou que o médico teria olhado para os seios da sua esposa, uma criação mental que não foi comprovada, disse o delegado. De acordo com o delegado de Barra, o Genivaldo Rodrigues, que também participou da coletiva, Diego Cigano teria histórico de agressão a companheiras e mesmo com as ex-esposas, uma vez que não admitia que elas tivessem outros relacionamentos e usava olheiros para acompanhar a vida das mulheres. Psicopata, né? De acordo com a delegada do Departamento de Polícia do Interior, a Rogéria da Silva Araújo, as condições apontam que o Diego Cigano deve ser acusado por homicídio qualificado com motivo torpe. No entanto, a quem deve tomar a decisão é o Ministério Público da Bahia. A polícia acredita que outras acusações e crimes atribuídos a Diego Cigano possam ser revelados com a prisão dele, já que o acusado tinha fama de violento e era temido por moradores. Marcos, um pai de família, né? Que é o pediatra, que era o pediatra Júlio César de Queiroz, morreu de graça.
É verdade.
Por uma criação mental desse louco do Diego Cigano.
Que tem que ficar preso muito tempo aí.
Assim a gente espera que a justiça realmente seja feita. Uhum. Ele destruiu uma família. Meu Deus do céu, que mundo estamos vivendo, viu? Rapidamente, a última notícia, Marcos Bezerra, não é boa. A gente não pode deixar de divulgar, né?
É, a Petrobras anunciou hoje um ajuste de preços de gasolina A e diesel A para distribuidoras. A mudança passa a valer a partir de amanhã, terça-feira. O preço médio de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras será reajuste médio de 21 centavos por litro, passando de R$ 2,98 para R$ 3,19. Nas bombas, essa mudança deve impactar uma alta de 15 centavos por litro, segundo a estatal. O cálculo considera a mistura obrigatória de 27% de etanol, anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos. Para o diesel A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo o reajuste médio de 28 centavos por litro.
Pois é, né? Então, nas bombas, essa variação deve refletir uma alta de 24 centavos por litro. Rapaz!
Segura o bolso.
Segura o bolso. Triste, viu? Com essa última notícia aí, a gente finaliza aqui o Jornal do Meio Dia dessa segunda-feira, agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Então, lá você faz as suas compras e parcela, né? Em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.